assuntos que for possível. Na reunião de casais, seria a gente falar das coisas que estão ligadas à família, né? Reunião de casais seria as coisas que estão relacionadas mais com a família. Quer dizer, normalmente Deus nos dá um assunto que mexe com a gente na nossa casa, na nossa família, no nosso relacionamento. Não quer dizer que com isso, por exemplo, um jovem não possa participar. No meu caso aqui do Gustavo, por quê? Porque o Gustavo também está inserido na família. A Raquel, né, o Ildeone, aqui, os nossos filhos, também eles fazem parte da... Não é isso? Né, Vitória? Os filhos também fazem parte da casa. Então, os pais escutam, os filhos também escutam. A mãe, o pai, etc. Então, na verdade, o evangelho que é pregado para os jovens podem ser também ouvido pelos mais velhos. E o evangelho que é pregado para os mais velhos também deve ser ouvido pelos mais novos, não é isso? Então, não dá para entender por que, que a reunião de casais não é bem recebida, né? De um modo geral, não é bem recebida. Muita gente já riscou do seu calendário lá a reunião de casais. Não aparece aqui de jeito nenhum. A pessoa pensa assim, não é para mim, mas por que não é para ela? Né? Então, qual o assunto que nós vamos abordar hoje? Assunto que está ligado lá à nossa casa, à nossa vida lá em casa, na família, principalmente, né? Vamos ver aqui uma coisa aqui. Vamos pegar um versículo aqui interessante. Primeira Coríntios, capítulo 13. Primeira Coríntios, capítulo 13. Quem não está com a Bíblia, encosta aí em alguém, porque é interessante você ler. Porque você saber que o que nós estamos falando está escrito. 13, versículo 4. Como está na sua tradução aí? Qual a Bíblia que traz a tradução amor, o amor? Fernanda? O que mais? Érison, Danusa? Hã? Amor. Então, ótimo. Então, lê para mim, por favor. Renato. Então, no lugar da caridade, você põe amor. Amor, caridade é o amor de Deus. A caridade é o amor de Deus. O amor de Deus, ele chega a ser caridade. É um amor diferente dos outros, né? Mas aí, no lugar da caridade, você põe amor. O amor é sofredor,
é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece.
É isso mesmo? Está aí o nome de vocês? Não se porta
com indecência. Não busca os seus interesses.
Não busca os seus interesses.
Não se irrita.
Não se irrita.
Não suspeita mal.
Não suspeita mal.
Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, Mas havendo profecias...
Isso. Vamos aí, até o 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, o maior sinal de que alguém ama é se ele tem paciência com a pessoa. Entendeu? Por exemplo, normalmente, uma mãe, a nega ali com o neném dela, ela tem que ter paciência com a criança, não tem? Você não tem que ter paciência, Shirley, com esse menino? Né? E, às vezes, a tripulação é tanta, presta atenção, porque nós vamos chegar lá. Às vezes a tribulação é tanta que a mãe perde a paciência com o filho. Aí dá um tapa, grita com ele e tal, etc. Ela não suportou. Ela não suportou e perdeu a paciência. Agora você imagina se a mãe não amasse o filho, o que não seria? Porque com todo o amor que ela tem pelo filho, com todo o amor que ela tem pela criança, tem hora que ela perde a paciência. Perde a paciência porque já não é só o problema do filho. É o problema do financeiro, é o problema de enfermidade, é mais isso, é mais aquilo, né? Ela desespera, ela não suporta, a tribulação é tão grande que ela perde a paciência. Não é isso? E com relação à nossa vida em casa, mãe, filhos, já depois de crescido, marido e mulher, o maior sinal de que existe amor é se tem paciência. Se suporta as coisas com longanimidade. Se tem paciência. Então você vai saber, no caso, por isso que eu falei, que serve para os meninos, serve também para os jovens, serve também para os mais velhos. Você vai saber se a pessoa realmente ama você, é se ela tem paciência com você. Né? O seu marido tinha com você, Lucildo, tinha muita paciência. Então ele amava você. E você não tinha paciência com ele. Amém? Shirley, o seu marido tem muita paciência com você. Então é sinal que ele... Porque se ele não amasse, a maior sinal, a maior característica de uma pessoa que não ama é não ter paciência. Amém? Deus é longânimo. Deus é muito paciente. Sinal que o amor de Deus também é muito grande. Amém? Rodrigo, a nega te ama? Ama. Ela tem muita paciência. Pois é, já pensou se um marido e uma mulher, se a gente não tivesse paciência um com o outro, se nós não tivéssemos, como é que nós iríamos viver num mundo tão difícil, tão conturbado, tão cheio de problemas que nós estamos vivendo, né? Que hora que você precisa ter paciência com a sua mulher? Que hora que você precisa ter paciência com o seu marido? Não é? Então, o termômetro ali a coisa que você vai medir realmente. Você pode ter certeza que o seu marido gosta de você, ama você, ama. Porque gostar, homem para gostar de mulher, todo homem gosta de mulher. Só não gosta de mulher quem não gostar de mulher. Né? E toda mulher gosta de um homem. Ou não? Você gosta de quem? Você gosta de quem, Gustavo? De homem? Não? Então, todo homem gosta de mulher, toda mulher gosta de homem. Você, se não gostar, então, não é não? Mas isso não quer dizer que ama. É, as características do amor é diferente. É, o que mede o amor não é o telefone? O que gosta, o que faz você medir realmente o amor não é a questão de um gostar do outro. É, essa relação macho e fêmea, não. É a relação diferente. O que mede realmente o amor é principalmente o quê, Raquel? Raquel. O que mede realmente, principalmente, é o quê? A paciência, a longanimidade, o cuidado. É o que Deus tem por nós. Amém? Até eu vinha com a Elma. A gente conversava a respeito de uma pessoa vizinha nossa aqui. Aqui do bairro, uma pessoa que eu conheci, vizinha aqui do nosso bairro. Não vou citar o nome, não. E ela vivia muito bem com o marido. E eles trabalhavam junto, tal, etc. Tal. Eu não sei por que carga d'água. Eu não sei o que aconteceu entre eles, que desmanchou o casamento, arrebentou o casamento dele lá. Alguma coisa deve ter acontecido. E depois disso, eu não sei, que eu não tenho visto ele, mas ela, a gente tem mais ou menos acompanhado, e ela está, parece que no terceiro ou quarto marido depois daquele. Ela está no terceiro ou quarto depois daquele. Está animado. É. Então, se fosse problema de mulher e homem, de gostar de homem, de gostar de mulher, não ficava mudando assim, ficava? Não ficava passando de mão em mão. O que que realmente termina? O que que acaba? O que que destrói? É exatamente a vida, o relacionamento entre um e outro, que às vezes não suporta. Então, se a pessoa não suportou o segundo, o terceiro, meu filho. É, o primeiro você vai se arrastando. Você vai, o primeiro, você vai, porque normalmente o primeiro, você casou, foi porque você amava. Já o segundo, o terceiro, já não é. O segundo, desculpa aqui se tem alguém no terceiro ou no quarto. Amém? Mas a verdade é essa. O que a gente, aquele primeiro, pode se desgastar ao longo do tempo? Pode. Pode destruir o que tinha no primeiro? Pode destruir. Mas a pessoa, a tendência da pessoa é suportar. É suportar exatamente por isso. Agora, mas o amor também acaba. O amor também se destrói. Amém? Então, mede-se pela paciência, pela longanimidade, pela capacidade que aquela pessoa tem de suportar, de aguentar. Senão ele não suporta, não aguenta. Amém? Então, a paciência é um dom de Deus. A paciência é um dom de Deus. Uma coisa que nós não podemos perder. E a tendência, às vezes, do diabo é insistir na tribulação. Para quê? Para que você perca, exatamente, perca a paciência. Nós teve um caso agora recente aí de um caboclo que matou duas criancinhas, né? De 11 meses, um casalzinho de gêmeos. Matou a mulher também, não? Não chegou a matar. É. Foi para matar a mulher e tal. Então, essa pessoa tinha paciência? Não tinha, né? Ela não tinha paciência. Vamos abrir a Bíblia em outro lugar? Nós falamos 1 Coríntios 13. Espera aí. Vamos aqui passar um pouquinho. Então, o amor, ele suporta, ele é sofredor. O amor, então você ama, mas não suporta, então não ama. Porque o amor, ele é assim, ele suporta. Não tem inveja. Não tem inveja. Interessante. Você ama a mulher, mesmo que ela seja feia. Se você ama a sua mulher, você acha, você gosta dela do jeito que ela é. Ou não, Geraldo? Concorda, irmão? Você gosta dele, do seu marido, do jeito que ele é. Ele é único, não tem outro igual. Né? Não tem inveja. Se você ama, você não inveja outra coisa. Né? Então você ama as suas coisas, você ama a sua casa, você ama os seus negocinhos, tal. Você não fica invejando os outros, cobiçando os outros. Isso também é uma característica do amor. A outra característica, portanto, do amor é a seguinte. Ele, no versículo 7, fala, ele tudo crê. Ele tudo sofre. Tudo espera. Às vezes você não teria paciência se você falar 10 anos depois. Às vezes a pessoa fala, mas depois eu já estou. Nós vamos fazer um passeio. Nós vamos fazer um passeio. Aí 10 anos depois faz o passeio. Né? Quando chegar na hora de fazer, fala, não, eu não quero mais. Eu não. Né? Mas a pessoa não tinha condição naquele tempo, naquela hora, naquele negócio, ela não tinha condição. Mas o amor fez esperar. Aí quando chegou naquela hora, chegou naquele dia, chegou naquela hora, vai fazer aquilo com a mesma intensidade que faria lá atrás. Né? Vai fazer o passeio, vai fazer as coisas com a mesma alegria, com a mesma alegria. O amor, ele é paciente e alegre. Sempre está com alegria, sempre está satisfeito. A impaciência, ela não tolera. Ela é grosseira, ela é sem educação. A impaciência é agressiva. O amor, ele é paciente. Ele é alegre, alegre. Alegre. Então você já sabe que a pessoa não ama. Engraçado. Você sabe que a pessoa não ama, Mas vivo com ela? É assim? É? Você sabe que a pessoa não ama. Você descobre ao longo do tempo. Você descobre. Mas você já pensou? Se a gente fosse trocar de marido, trocar de mulher, toda vez que você descobrisse que a pessoa não ama, se você fosse trocar, é o que está acontecendo com a outra. Troca por esse, não deu certo. Trocou por aquele, não deu certo. Trocou e assim vai indo. Então, quando você for encarar o seu, você pensa nisso. Pensa nisso. É que você vai ver primeiro se você é capaz de amar aquela pessoa. Eu estou dizendo bem claro aqui, não é a questão de homem e mulher, não. É se você é capaz de suportar a situação, se você vai fazer como Deus. O que, que a Bíblia diz? Diz assim, que o homem ame a mulher como Cristo amou a igreja. Cristo não amou a igreja com a intenção de comer a igreja, não. Né? De alimentar da igreja. Não. Cristo não amou a igreja pisando o sexo. Cristo amou a igreja para cuidar dela. Ele amou a igreja para proteger a igreja. É com esse amor que Deus quer que a gente ame a mulher. Não é só com a intenção, porque tem gente que ama a mulher só visando o sexo. Não, estou falando claramente. Então, não estou exagerando, estou exagerando? Não, você acabou que ama, ama mesmo assim, mas é com gosto de gás. Entendeu? E é só visando, só visando. Esse não é o amor verdadeiro. Esse não é o amor verdadeiro. O amor que Cristo amou a igreja é o amor que Deus quer que nós amemos. Porque vamos que você... Eu conheci, é bom a gente citar casos que a gente conhece para poder ilustrar. Morava lá perto de casa um senhor, numa chácara, e ele tinha uma mulher. Esqueci o nome dele, se a minha estivesse aqui, ela ia falar, mas poderia lembrar. Eu não, ele passava todo dia lá na porta da casa dele. Lá na porta de casa, todo dia ele passava lá. Ele tinha morava numa chacrinha ali, bem encostadinho ali, na nossa casa, no Jaó. Ele tinha uma mulher. E a mulher dele parece que ficou doente. Não sei que tipo de doença que era, não sei. Ela era meio doidinha, ela era meio esquisitinha assim, tal. Aí o que que ele fez? Ela arrumou uma outra mulher e e ficou com as duas na mesma casa. Aí ele falava que ele tinha... Eu não lembro dos nomes. Aí ele falava que ela... A fulana, a outra, né? A que ele deixou, que ela tinha problema. Ela tinha, certamente era problema, não satisfazia. Não dava para poder ajeitar ele, né? Então ela tinha lá algum problema lá, não sei o que que era. Mas, e aí ele pega e põe uma outra mulher lá dentro da casa. Então qual é o amor que ele tinha pela primeira? Hã? Só. E muita gente, muitos casamentos, muito relacionamento, quando vão só olha isso. Não olha se a pessoa ama. Olha se tem... Uai, como eu acabei de falar, gostar de mulher e gostar de homem, isso é a coisa mais normal que tem. Ou não é? Não é? O mais importante, então, é verificar. Eu lembro meu pai, olha aí, eu vou dando exemplo para poder arrumar. Eu tinha uma irmã, tinha não, tem, ela está viva. Aquela mais velha, lá de casa, você deve ter visto ela lá ou não? Viu não? Lá em Pirinópolis? Quem foi lá em Pirinópolis, lá em casa? Os vidros. A mais velha. Aquela que você pensou que fosse minha mãe, né? É minha irmã. Que o Vitor falou que ela estava nova, era minha irmã. O Vitor falou assim, uai, está nova, né? O Vitor pensou que era minha mãe. Mas é minha irmã, a mais velha. Mas pense numa pessoa que sofreu. E ela arrumou um entrecosto lá. E ela era doidinha por causa desse caboclo. E tal, e por mais que meu pai pelejasse, tal, etc. Aí ela, antes do casamento, ela arruma um filho. Ela arruma uma filha, uma filhinha. Ela arruma o primeiro filho com esse caboclo. E naquele tempo foi um escândalo. Mas foi um escândalo assim de Pirinópolis, é uma cidade pequenininha. Meu pai, meu tio, que era padre, virou um piseiro grande, porque foi um escândalo. Foi um escândalo grande. E ela, a família reúne e propõe para o meu pai. Nós vamos dar um sumiço nele, nós vamos dar um jeito. Naquele tempo, nós vamos dar um jeito nesse caboclo. Aí meu pai, que era muito sensato, um jeito muito, eu admirei muito ele, ele falou, olha, não, isso aí deixa que eu resolvo. Esse aqui é um problema meu. Dispensou todo mundo, aí chamou a Cezinha e falou para ela, minha filha, você pensa que esse homem gosta de você, ama você? Ele me ama, pai, não sei o que e tal, porque eu gosto dele, que é a história, né? Eu quero é ele, porque eu gosto dele, então não sei o que e tal, e chorou, e tal, e tal. Pois é, mas eu vou falar para você, esse caboclo não ama você, não. Ele não ama, você pode ter certeza que ele não ama você. Mas, se vocês quiserem casar, eu faço o casamento de vocês. Eu arrumo o casamento. Meu pai era dono do cartório, né? Eu arrumo o casamento de vocês. Comprou uma casa para eles. Fez o casamento. Mas ele deixou bem claro para ela que, olha, esse sujeito não presta. Ele, meu pai era desse jeito. E ele rasgava o verbo mesmo. E ele falou, esse caboclo não presta. Ele não presta, ele não ama você. Mas tudo bem. É o que você quer? Então vamos tocar. Vai e faz, arruma tudo, comprou uma casinha, botou os dois, tal, etc., ajeitou o casamento. Acho que eles não casaram na igreja, não, porque não tinha como casar na igreja, né? Aí o escândalo ia ser maior. Mas casou. Então, arrumou. Resultado. Um filho, dois filhos, três filhos. Três meninas. Sobrou para quem? Para o meu pai. Quem criou essas três meninas, quem criou minha irmã, ela foi lá para casa e com as três meninas, foi ele que arrumou tudo, foi ele que criou. Né? Lá na frente, ele... E ele assim, não jogava ninguém, jogou na cara dela, nem maltratou, nem coisa nenhuma. Mas pergunta ela hoje, se ele não falou para ela isso. Mas ela demorou a descobrir que o sujeito não amava. O sujeito não prestava. Não prestava, não. Não é bem isso, não que ele prestasse. O que ele prestava? Prestar até que ele presta. Outra coisa, né? Mas, como é que você vai exigir? Você vai exigir que uma pessoa ame você? Tem jeito? Você obrigar uma pessoa a amar você? Então não é pior. É pior. Por quê? Porque ela não tem paciência com você. Ela te maltrata. Ela não suporta nada. Ela vai te humilhar, ela vai te irritar, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo, etc. Tudo o que o amor não faz, é o que ela vai fazer. Por isso que é preferível, então, observar se a pessoa te ama. Porque se ela te amar, ela vai te suportar. Você pode ficar doente, ela vai te suportar. Você pode, isso ou aquilo, ser enjoado, qualquer coisa, tal, tudo você pode ter que ela vai te suportar. Então, a característica principal. Agora, nós que somos cristãos. O Vitor também com a Marcela, regulando a Marcela. Pode, né? Pode ficar magro, pode ficar gordo, entendeu? Pode. Que a pessoa vai. É muito interessante, muito interessante, é muito bonito quando você vê que uma pessoa ama, né? Não, é o amor que nós estamos falando, porque inclusive aqui na Bíblia, na minha tradução, fala caridade. É o verdadeiro amor. Porque o amor que pinta no mundo aí é o quê? É sexo. Entendeu? E quando acabar? Acabou o amor? Né? Aí acabou o amor? Não. Então você vai precisar de realmente uma pessoa que te ama. O amor de Deus, que é esse amor que nós estamos falando aqui, e que a coisa mais importante para você medir dele é a paciência. É a paciência. Bem? O seu marido tem paciência com você? Você pode ter certeza que ele te ama. Com o amor de Deus, não é com o amor carnal, não. Você tem paciência com seu marido? Com seu companheiro? Então também, mesma coisa. Romanos, aliás, Romanos não, Colossenses, capítulo 1. Agora vamos ver algumas passagens aqui. Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 10.
Para que possais andar dignamente diante do Senhor.
Presta bem atenção. Para que possais andar dignamente. Você vai precisar de... Para que você ande dignamente. Para que possais andar dignamente diante de Deus, o marido, a mulher, o filho, os filhos. Para que possais andar dignamente diante de Deus, você vai precisar de paciência. Lê, por favor, filho.
Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. E crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo.
Ó, com toda paciência e longanimidade. O que é longanimidade? Paciência. O que é paciência? longanimidade. É a pessoa que não altera, ou se altera, acorda rápido, se faz uma grosseria, volta atrás imediatamente. Longânimo, paciente. Deus é longânimo, Deus é paciente. Com toda longanimidade, com toda paciência. Interessante isso aqui. Com alegria, com alegria. Então você resolve a coisa ali. Quando não é assim, fecha a cara e fica 2, 3 dias com a cara fechada. Teve paciência. Mas não, então não foi paciência. Ele não foi longânimo. Ele simplesmente, às vezes, fechou a cara. É aquela história do marido ou da mulher que sai da cama e vai para o sofá. Ou do marido que sai da cama e vai para o sofá. Não existe, gente. Não existe. Aí você sai do sofá 2, 3 dias e depois volta com cara de pau. É, com qual cara que você volta? Aí pega a trouxinha e volta para a cama de novo. Não, não, não fica mais feio? É, Rodrigo? Você não sai, nunca saiu da sua cama, saiu, Rodrigo? E a nega? Pois é. Então, a paciência e a longanimidade com alegria. Teu problema, deu. Ali, ó, com jeitinho, você acerta as coisas, volta ao normal. É fácil. Ruim é você deixar do dia para o outro, sair, vai dormir no sofá. Vai ficar pior, gente. Fica pior. Né? Passa aí 1, 2 dias, aquela coisa, tal, etc. Tal. Depois, você vai ficar a vida inteira, não tem jeito. Você vai ter que ficar junto. Não está acontecendo isso aqui com ninguém, tá? Toninho? Não está acontecendo? Né? Certo, Vitor? E outra coisa, como eu falei, desgasta. O casamento desgasta. Vai ficando, vai perdendo o respeito um pelo outro. De repente a pessoa faz, não é porque ama, não, é porque você obrigou. De repente a pessoa, você cedeu ali porque sentiu ameaçado. Ou ela ou ele sentiu ameaçado. Tem graça nessas coisas que são feitas dessa maneira? Amém? Com alegria. Não vem com esse negócio de ter paciência e ficar com a cara fechada, que não é paciência, não. Nem longanimidade. Isso não é. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 22.
Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade.
Então, na sua tradução aí, tá? O fruto do Espírito é? Então é a mesma coisa. Amor, fruto do Espírito é? Pronto. A prova de que o Espírito é. Hoje eu estava conversando com a Carne, com a Sara, falando, né? O Espírito. Aí estava falando para ele, quando a pessoa, o Espírito, a pessoa recebe o Espírito, seja de pomba gira, seja de o Espírito que for, o Espírito exige que a pessoa esteja fazendo aquilo que ele gosta. Deu para entender o que eu falei? O que eu falei? Isso. Então, se ele quer você, por exemplo, pomba gira, ela exige que a pessoa esteja com batom vermelho. Ela exige que a pessoa esteja com esmalte bem vermelho, unha grande. Ela exige que a pessoa esteja... tem uma que ela pede uma rosa na cabeça, uma rosa vermelha. Nunca vê, porque ela gosta de vermelho demais da conta. Então, é pintada, tal, etc. Então a pessoa fica deformada. A mulher fica deformada para receber aquele espírito. Interessante, eu estava dizendo que eu conheci um sargento, homem, mas homem mesmo, com gosto de gás. E ele, casado, tinha família, e ele recebia. Ele recebia um espírito de uma pomba gira. Ele tinha que fazer, botar a peruca, tinha que fazer tudo que ela queria. Passar o batom, ele passava o batom, botava a peruca, do jeito que ela queria. Senão ela não vinha. Entendeu? Forrava um chão, botava um forro que ela pedia no chão. Tudo era escandaloso. Tudo dela é escandaloso. Ali no chão tinha que ter as coisas que ela queria. O negócio, champanhe, tinha que ter champanhe. Ela tomava champanhe, não gostava de outras coisas. E ali você tinha que botar lá. Se não fizesse do jeito que ela queria, ela não vinha. E quando você, o Espírito, quer você daquele jeito, agressivo, grosseiro, sem educação, o Espírito quer você daquele jeito, sem paciência, naquela hora a pessoa está fazendo do jeito... Aquele espírito gosta. A pessoa naquele momento, ela está fazendo do jeito que aquele espírito gosta. Então aquele espírito é que está naquela hora. Porque a pessoa está fazendo do jeito que ele gosta. Aí, como que você resiste o diabo? Não fazendo do jeito que ele gosta. Ele quer você sem educação, quer você... fazendo o errado, você não faz. Ele não vem. Porque você não está fazendo do jeito que ele quer. Ele não vem. Você pode fazer, tenta uma vez, duas, três, quatro, um pouquinho não vem mais. E você? Nunca mais vai fazer aquilo, Toninho. Não. Ele vem, naquele determinado momento, ele vem, passava a mão, ele veio, pegava o Ramiro pelo braço, levava o Ramiro para beber. E o Ramiro falava para a Lázaro, não vou beber. E a Lázaro tinha visão. A Lázaro tinha visão, via que o demônio estava levando ele. Depois que o Ramiro fazia o que ele queria, o que ele queria? Bebê. Aí o Ramiro fazia o que ele queria, ele largava o Ramiro. E o Ramiro voltava para casa, todo arrebentado, sabe? Nunca mais ia fazer aquilo, etc, etc. Passava a ficar bom. Então, lança fora a ira, a grosseria, a falta de educação, isso, etc, porque isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Para de alimentar e ele fugirá de vós. Para de dar comida para ele. Você vê se ele não vai embora. Acabou. Mas se todo dia, às vezes até o horário, naquele mesmo horário, tá bem? Concordo? É a hora que às vezes você chega do trabalho, você chega do trabalho, quando você encontra com a mulher, é a hora que ele vem alimentar, é a hora que ele vem comer, é a hora que ele quer alguma coisa. Ele vem também. Ele, é a hora que ele quer alguma coisa. É naquele exato momento que você precisa resistir. Se resiste uma vez, duas, três, ele não vem mais. Ele vai embora. Você não, mas se você alimentar todo dia, por incrível que pareça, era todo dia. Sabe o que acontece? Estou falando aqui para você, experiência. O marido não quer ir para casa. Não é o nosso caso. Mas só estou mostrando para você. O marido não quer ir para casa. Por quê? Porque ele sabe que vai chegar lá e vai acontecer. Aí o marido fica rodeando o prédio, fica rodeando e vai daqui, vai dali, esperando a hora passar e tal. Ele não quer ir para casa, porque ele sabe que vai chegar ali e vai ter. Tanto a mulher quanto o marido, eles têm que vigiar, têm que observar para que aquilo não aconteça. Estou mostrando casos de exagero. Mas pode ser, às vezes, uma coisa simples. Vocês observem isso para vocês verem. Observa se alguma coisa nesse sentido não acontece. Ou não? E começa então a desgastar o amor. O amor vai acabando. O amor vai acabando. Você vai acabando, vai acabando. E chega uma fase, uma época no casamento, uma fase no casamento em que a pessoa vai perdendo o respeito. Aí toma liberdade de falar e toma liberdade de agredir com palavras, com coisas, etc. Tal. Nessa altura, existe amor? Existe amor? Alguém está tendo paciência com alguém? Então, meu filho, ó, o amor foi para onde? Foi para o saco. Acabou. Alguém está tendo paciência com alguém? Não está. E foi desgastando, foi acabando, foi acabando, foi acabando. Então. Eu conheço muitas pessoas que tiveram problemas dessa natureza. Mas hoje eu entendo. Hoje eu sei como é que a coisa começa e como que a coisa termina. Você já pode ver e falar assim, aquilo ali vai dar nisso. Vai dar nisso. Você já sabe que aquele negócio vai chegar naquele ponto. Amém? Nós temos 15 minutos para terminar. Reunião de casal, normalmente, não é só a gente que fala. Agora é hora de vocês me ajudar a falar. Serviu para você? Serviu? Pois é. Então, se cuida. Serviu para você, Filipinho? Da mesma forma. Se ouviu para você, filho? Deu para você entender? Renato, você? Toninho? Então vamos pegar o microfone. Cadê? Se ouviu para você? É isso mesmo? Então vamos lá. Ló. É isso mesmo. que você pode falar para nos ajudar. Como que vocês vão ajudar? Como? Falando de alguma coisa que falou, isso passa lá em casa, isso acontece. Eu não precisa de ter feito detalhes, não. É só para você ajudar. Fala, né? Pode falar. Pode falar no microfone. Mas então o pessoal vai ficar doido para saber o que você está falando. Ela está dizendo que no amor, no casamento dela, eu falei nossa, a palavra do casamento. Ótimo, muito bem. Vai, lembra, pode falar. Fala.
O senhor disse que o amor do mundo é que tinha me levado até ali.
É.
Mas que era o amor de Deus que ia fazer o meu casamento permanecer. E aí hoje eu entendo que o amor de Deus é justamente isso.
Está dando para você ouvir aí? Então, vê. Então, o som. Deixa eu ver se tem som aqui. Tem. Só você chega mais perto. Vai lá.
Que o amor de Deus é a paciência.
Pois é, repete de novo. No casamento dela, a palavra que foi dada a ela foi isso. Que o que tinha levado ela...
Vai. O que tinha me levado ali até o altar foi o amor do mundo. Mas que o que ia permanecer, seria, o meu casamento permaneceria era com o amor de Deus.
É.
Que era eu suportar, que era eu sofrer, eu entender, eu receber bem o meu marido. Entender que quando ele chegasse cansado, eu teria que estar preparada, com a junta pronta.
Hã?
Mas hoje eu entendi a necessidade da paciência. E é assim que eu vou saber se eu amo, é assim que eu vou saber se eu sou amada. E eu sou muito amada. E eu não tenho amado, não.
Pois é. E é isso, né? Então você vai exercitar essa coisa, porque o que realmente, normalmente, leva as pessoas até o altar não é o amor de Deus. É realmente o amor do mundo. Então, ela lembrou bem aqui da palavra. Lucas. Não, se vocês não falarem nada, eu não vou mais fazer reunião de casados. Porque só eu que falo, eu abro o coração para vocês. E vocês. Vocês não abrem. Você é paciente na sua casa?
Demais.
É?
Muito.
Tem muita paciência que está mais.
Está de sobra
pai.
Lá, cara. É. Está sobra. Toma
coisa,
bastante.
Que coisa boa. Sinal que você ama demais.
Demais. Viu?
E eles com você? E eles?
Tá faltando paciência. Tá faltando,
é, né? É. Eu também não tenho muita paciência com você, não.
Só eu mesmo.
Amém.
Amém.
Vai,
amém. É isso que eu...
Hoje nós estamos falando sobre a questão da paciência. A importância da paciência na nossa vida. A longanimidade. Longanimidade. Paciência. Pronto. É. É uma coisa assim insuportável.
É igual o senhor está falando aí. É um detalhe que faz toda a diferença, né, irmão?
É.
Se a gente, igual o senhor está falando, atentar para esse detalhe na nossa casa, na nossa vida, e conseguir enxergar isso aí, como o senhor falou aqui, na hora que você viu que estourou, se você volta atrás e começa a exercitar essa paciência, porque isso é... Um sinônimo do amor, né? Então eu concordo com o senhor que ajuda muito a gente em saber que se a gente...
É o que mantém o casamento.
Tiver a paciência, é o que vai dar continuidade na...
Um dos ingredientes que mantém o casamento é...
A paciência.
A longanimidade, a paciência.
Eu concordo.
Amém? Quem mais? Raquel. Você não tem experiência. Sua mãe tem muita paciência com você. E você com ela.
Não.
Então fala da sua casa. Quer dizer, se você puder falar da sua casa, Na sua casa você pode observar, por exemplo, tem determinados filhos que a gente sabe que tem menos, irmãos da gente, tem menos, tem mais. Quando você vê aquela, um pai e uma mãe agressivos, né? É tão ruim a gente ver aquilo, ofendendo, gritando um com o outro, certo? Falta de paciência, falta de educação, falta de paciência. Educação ali, quando as crianças estão pequenas, tudo bem, mas quando cresce, começa a ver, elas começam a entender que se existe amor, ela falou, mas se existe amor, é esse o amor, né? Não existe. É isso aí ou não?
É isso mesmo, isso aí é muito importante mesmo. Paciência, se não tiver paciência, né? Inclusive, se lá em casa, minha esposa tem paciência até demais. Acho que se ela não tivesse a paciência que ela tem comigo hoje, meu casamento já tinha ido por água abaixo há muito tempo. Entendeu? Então, eu louvo a Deus, assim,
pela paciência, dela,
Que ela teve.
Pela longanimidade,
é assim,
né? Pela
é
capacidade, porque o amor, ele suporta. A capacidade que teve de suportar. E tudo isso, quem ganhou foi a sua casa. A sua casa ganhou.
Com certeza. Né?
E com isso, hoje, estimula você a fazer o mesmo. É assim? É, resiste o diabo e ele fugirá de você. Porque ele vai ali, ele vive naquele ambiente. Porque ele é alimentado. Ele é alimentado ali. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Amém? Passa para lá.
Para os jovens, né, que estão aqui, eu acho que essa palavra foi, né, veio assim em boa hora, porque a paciência, ela não envolve... Se fosse só isso, né, a falta de educação, a agressividade, se ainda fosse só isso, ainda dava para suportar, né? Mas envolve muita coisa, muita, né? Coisa. Muito desgaste, né? Muita tribulação. Então, realmente, a paciência é fundamental, né?
Machuca, ofende, sabe? Aquela coisa assim que... E pior que é um desgaste tão grande que depois que passa, fica o machucado, fica a ferida. Tem coisas que você nem recupera mais. Né? Mais alguma coisa? Valeu o assunto? Então, por exemplo, você que é jovem, é um assunto assim bem simples, mas que você pode olhar nos seus amigos para ver se realmente seus amigos amam você, se as pessoas que se relacionam com você na escola amam você, porque é muito importante você ter amizade com quem realmente gosta de você. E não esteja ali simplesmente para poder aproveitar de uma situação, às vezes. Né? Amém. Casal jovem.
Realmente, ter paciência é muito difícil. Com a esposa, com os filhos, né? E muito mais com alegria, né? Que é um problema sério. Você tem que ter paciência e com alegria. Não é ficar calado, nervoso e puto da vida. Só que é fundamental na casa, não tem jeito. Quantos males, quantos espíritos malignos nós vamos evitar tendo paciência?
Exatamente.
Né? Então, o senhor falando aí, eu estava observando. É ira, é contenda, é isso, é aquilo. Na verdade, é fundamental mesmo, não tem como discutir, não. E com alegria, você não pode achar ruim, ficar chateado, ficar 3 dias com raiva, com paciência, né, tendo paciência com raiva. Então, eu acho que para a nossa casa isso é fundamental, é precioso, precioso.
Pois é, se você ficar com raiva ali, nervoso, irado, às vezes... você está servindo de cavalo. O bicho está ali montado e não saiu. Ele não saiu. Você continua com ódio. Você continua com raiva. até ele sair. Ele está desmontado. Amém? Ele está tendo muitas coisas que você pode evitar. Tendo paciência. Com alegria. Amém?
Amém. Eu, ouvindo isso, acho que o meu casamento... Casamento não, é porque a gente ajuntou as malas e foi morar junto. Tem sido a parte melhor é a partir de agora, porque ele sempre teve paciência e eu não. Então, ouvindo isso, eu tirei muito para mim. Porque se eu não tiver, vai embora. Né? Então... É isso aí mesmo.
É, porque se você não tiver paciência também, vai chegar um momento que o jugo começa a machucar.
Começa aí.
O jugo desigual. O jugo desigual começa a machucar muito o pescoço do outro.
Hoje eu tenho aprendido a ceder, a ter paciência, porque era sempre do lado dele. Então eu cheguei a um certo ponto que se eu não parasse, ia acabar.
É.
A partir também do dia que a minha sogra adoeceu e eu tive que entender que ele tinha que me deixar para ficar com ela, se eu não entendesse isso, ia acabar ali. Então eu tive que começar do começo, a ter paciência, a entender. Então tem sido a melhor fase agora.
Amém.
Amém.
Amém. Fernanda. Gustavo, anda com o microfone ali para nós. Ah, já está. Pode ser que ela está terminando. Pode falar, Fernanda.
Amém. Eu achei muito providencial, muito importante. É fundamental mesmo. E aí, parece que tudo hoje tem contribuído para a gente perder a paciência com o filho, com o marido, as tribulações, a correria. Eu até, no começo da reunião, perguntei para a Júlia, tem tido paciência com você? Ela falou, não.
É cá?
Eu perguntei para a Júlia agora, no começo. Falei, e aí, Júlia, tem tido paciência com você? Ela falou, não. Então, para a gente atentar e não alimentar isso, como o senhor falou, nas horas que o inimigo vem, tomar muito cuidado, que aí... Eu não atinava que o amor ia ser medido por isso, é fundamental para permanecer, para manter, para não desgastar. Muito importante.
Amém. Danilo.
Eu também achei importante isso, amor, que a dificuldade, né, que é cada dia é uma situação diferente, né, na nossa casa. E a importância, para mim eu tirei isso, né? A importância de eu estar lembrando, né? De pedir a Deus essa paciência, porque a gente vai evitar muita coisa, né? A paz dentro da casa da gente é uma coisa muito importante, né?
Detalhe importante que vocês não falaram, eu quero recomendar que vocês não esqueçam. O inimigo alimenta porque você está dando comida para ele. Então você pode até observar, que é naquele, às vezes até na hora, todo aquele horário, naquele momento. Entendeu? É naquela coisa. Por quê? Porque você está alimentando, está dando comida para ele. Ele vai lá porque ali é o que ele gosta, está tendo ali, ele anda, mas chega na hora, eu vou lá no Danilo, está na hora de eu ir lá no Vitor. Legal? Né? Tem um gordo do meu lado. Mas é mesmo. É. O espírito comedor, né? Está ali do lado do ouvido.
Amém. Dá lá pro Vitor, vamos ver o que, que o Vitor vai. O Vitor e a Marcela. Tem seus dois. Tem seus dois.
Não, Marcela já deu um 5 griscão aqui em mim. Mas amém, como é verdade, né? E eu percebo assim o tanto que lá em casa a Marcela tem paciência. Tanto que ela. Mas é verdade. Eu percebo assim que eu perco a paciência com facilidade. Às vezes a gente, pelo que a gente já escutou, a gente poderia ter mais paciência. E é igual o senhor falou, a gente esquece muitas vezes que essas coisas acontecem para o inimigo ir lá e alimentar. É igual parece que o senhor, né? É igual o senhor, pela experiência que o senhor tem, às vezes é no mesmo horário, né?
No mesmo horário.
Então, assim, mostra o quanto eu, né, ainda preciso ter paciência, o quanto eu preciso, né, crer mais, esperar. Igual o senhor falou, às vezes os filhos vendo, as coisas, aí perde o respeito, né, começa a ter coragem de falar coisa um pro outro que não precisava, né. Então, assim, isso, foi muito bom pra mim a reunião, me ajudou muito. Porque eu vi que eu preciso ter paciência.
Vigiar. Você precisa vigiar nesse aspecto.
Amém.
Você precisa vigiar nesse aspecto. Todos nós, se nós soubermos vigiar, Tony, nesse aspecto, você vai ganhar muito, mas muita coisa mesmo. Se souber ter domínio sobre a situação. Uma, duas, três, quatro, acabou. Mas não acontece mais, Vitor. Não acontece mais. Interessante. Não acontece mais. Agora, continua para você ver. Repete, se a coisa não vai cada vez agravando mais.
E não resolve, né, a gente...
Mas não resolve nada.
Você fica calado, né? Você fala assim, não, vou ficar calado.
É.
Aí a Marcela fala assim, já emburrou. Né, às vezes não resolve, não é isso, não é dessa forma, né, igual o Eric falou. Tem que ter com alegria, com simplicidade, sabendo o que você está fazendo, não.
Entendeu o demônio? Entendeu, demônio? O demônio ele fica emburrado, ele fica...
Ele emburra ainda um pouquinho, ele emburra um pouquinho.
Ele não está tendo... Peraí, Vitor. Não está tendo paciência. É fundamental. E o bicho vem na hora. Não é só casamento, não. É qualquer hora na vida da gente, qualquer pessoa. Solteiro, por isso que eu falei, no começo eu falei. É importante para solteiro tudo. Principalmente para o casado. Mas para o solteiro, também. Desgasta, destrói, porque sabe que você alimenta ele. Então ele vem ali. Ele sabe que você alimenta.
Amém. Não, amém. A gente brinca assim, mas é muito sério. Graças a Deus que Deus está falando isso pra gente, né? Porque se Deus está falando é porque Ele quer salvar o nosso casamento.
Uhum.
Ele não quer que chegue igual o senhor contou a situação, o quarto, quinto casamento. Que seja só esse casamento. E não pode viver bem? Se Deus tem ensinado para nós, pode. Né? Deus está dando a oportunidade para nós para viver bem. Então, graças a Deus.
E se não tiver jeito de viver bem, paciência, não.
Não pode ir pro sofá, né? Não... Vai,
paciência.
Bacana, né?
Toca pra frente.
Amém. Vou passar pra cá.
O certo é que tem que ter paciência.
É.
Fala, Marcelo. Você não fala nada, não, Marcelo? Fala, Marcelo. Carmen.
Achei, como a Fernanda falou, muito boa. Para mim, foi uma providência de Deus. Para mim, pessoalmente. E, como Deus falou, eu acho que, de um modo geral, eu acho que a gente casa, a gente não observa isso. Acho que a gente nem sabe que o amor tudo suporta.
É,
que se a pessoa não tem paciência comigo antes de eu casar, ela não me ama, ou se eu não tenho com ela, Eu acho que a gente casa, eu pelo menos casei, sem observar isso. E vim até agora. E eu acho que tem que esforçar, porque eu ainda não tenho esse amor de Deus.
É.
Mas eu achei boa a reunião, porque a gente quer. Você vê que falta, né? Mas é uma coisa que a gente quer, né? Então, deixa de dar comida para o diabo.
É,
né?
Resiste, não tem um versículo, não tem uma palavra de Deus que diz, resiste o diabo. Vocês alguma vez já sabe como que resiste o diabo? É só isso. Você não alimentando, ele foge, ele vai embora. Ele vem porque ele é alimentado. Seja qualquer tipo de espírito. Aí a gente estava conversando. Se o espírito for, por exemplo, um espírito assassino, um espírito que quer matar, uma coisa assim. Aquele espírito vai procurar a pessoa certa. Ele vai procurar a pessoa certa. O espírito de roubo, para roubar, vai procurar a pessoa certa. O espírito que gosta de comer, vai procurar a pessoa certa. O espírito que gosta de beber, e assim por diante. Está vendo? Você pode ter certeza que todos os atos da gente, todos os atos nossos, por detrás de todos os atos, tem um espírito. Tem um tipo de espírito. Então, um que desgasta a casa, que destrói a casa, é a falta de paciência. É não ser longânimo. E atrapalha, arrebenta. As consequências são muitas. É o que o Eric falou ali. As consequências são muitas. Né? Amém. Pega lá para nós. Amém, Jesus. Né? Amém? Valeu, gente. A reunião de casais é isso. A gente pega um detalhe do Evangelho, um detalhe do Evangelho que serve, que encaixa no nosso dia a dia, na nossa vida, e a intenção é ajudar, abrir os nossos olhos. Às vezes uma coisa que você não fazia, passa a fazer. Uma coisa que você não era capaz, hoje você pede a Deus, Senhor, me dá paciência. Me dá paciência. Me dá força. Me dá sabedoria. Não é? Me dá humildade, longanimidade, para que eu possa... Porque como que eu vou servir a Deus? Porque Deus vai alimentar. Qual é o alimento? Né? Que Deus é que eu posso participar da mesa de Deus, sendo que estou na mesa do inimigo. Amém, então. Jesus, obrigado, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Ensina, é mais um ensinamento. É mais um ensinamento, é mais uma maneira do Senhor nos ensinar a viver, aprender a viver. Está aí um detalhe extremamente importante. Que os filhos sejam pacientes com os pais, que os pais sejam pacientes com os filhos, que nós sejamos pacientes uns com os outros, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, que a luz possa realmente brilhar intensamente na nossa vida. Que a gente saiba, meu Deus, resistir aquilo que está prejudicando a nossa vida. Que nós saibamos resistir. Pedir ao Senhor sabedoria, força. Na verdade, tudo é o Senhor que nos dá. dá no Senhor Jesus do seu Espírito. Dá-nos, Pai, poder alimentarmos do Espírito do Senhor. Que a gente não venha sentar na mesa do inimigo e alimentar daquilo que ele quer que nós façamos. Livra-nos disso. Eu tenho certeza que assim nós vamos viver melhor. Assim nós vamos viver melhor. Assim nós vamos caminhar rumo à terra que o Senhor nos prometeu. Ensina-nos, ó Deus, a fazer a tua vontade. Nós te pedimos por amor do teu nome. Nós tenhamos plena convicção que o que nós estamos fazendo é agradável a Deus. Que o que a gente faz está realmente sendo agradável a Deus. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, a bênção do Senhor para nós. Amém. Amém.
E chorei nas madrugadas que por ti eu clamei, e das manhãs que a tua mão me levantou. Tu és a força que me faz continuar, a alegria que me faz cantar, o desejo que me faz querer Posso lembrar de tantas vezes que chorei, das madrugadas que por ti eu clamei, e das manhãs que a tua mão me levantou. Tu és a força que me faz continuar, a alegria que me faz cantar, o desejo que me faz querer mudar.
Oh,
de paz. Difícil é da agora para frente, né? Porque o passado Deus não leva em conta. O passado foi apagado. Então, que a gente proponha daqui para frente. Quem sabe? Quem sabe, né? Bem? Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.